Está a começar mais o programa Satélite da Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos compatriotas em Angola e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
A Assembleia Nacional aprovou esta terça-feira a proposta de lei que altera a lei de bases do setor empresarial público com voto contra o grupo parlamentar da Casa CE por considerá-la excessiva e desincentivadora do investimento. O diploma legal que foi aprovado com 181 votos a favor, 8 contra da divergência ampla de salvação de Angola, a coligação eleitoral Casa CE sem abstenções, é de iniciativa do Executivo angolano e tem como objetivo introduzir a figura das Golden Shares. Com as Golden Shares, ou ações privilegiadas, o Estado passa a ter poderes especiais para garantir interesses estratégicos da empresa sem prejudicar o seu funcionamento.
Bom, perante as dificuldades que o Executivo de João Lourenço tem tido das privatizações, nomeadamente, a existência destas Golden Shares é, como o nome indica, e a intenção é o Estado não se desvincular completamente das empresas públicas. Vamos pensar num PPC, vamos pensar numa TAG, numa Sonangol, enfim, em Diama, por aí fora, em que o Estado terá sempre algum interesse público em manter uma certa presença, mas também precisa de capital fresco, que não tem de investidores. Até pode vender mais de 50%, a nível do Conselho de Administração, a gestão das empresas cabe aos privados, mas o Estado, em caso de haver um contratempo ou considerar que a empresa não está a cumprir o que foi contratado em termos de privatização, ele vai usar as suas ações com um tal travão especial, de condições especiais, para ainda ditar ordens dentro da administração da empresa, embora seja minoritário. Numa situação normal, sem Golden Share, o Estado não poderia fazer vingar as suas posições. Digamos, para os nossos ouvintes perceberem, no essencial, as Golden Shares por os Estados que vão privatizando as suas empresas servem para, naquelas que considera mais estratégicas, ainda continuar a deter algum poder, embora numa situação minoritária enquanto acionista.
Mas isso Carlos, como é que os potenciais investidores poderão reagir?
Potencialmente, penso que é uma daquelas leis que se faz e que fica na gaveta, porque no fim a necessidade de Angola de investimento direto estrangeiro é tal ordem que as propostas que são postas na mesa de possíveis e futuros investidores estrangeiros são tão aliciantes e tão poucas que o Estado acaba por nem usar a Golden Share. Mas digamos, a figura passa a existir no ordenamento jurídico económico em Angola, e se for caso disso, está pronta a ser utilizada. Mas em termos práticos, não me parece que isso venha a trazer nem mais investidores, nem mais investimento estrangeiro, e que provavelmente o investidor estrangeiro não olhará com agrado para essa Golden Share. Por isso, na prática, pouco vai ser utilizado.
Segundo uma nota da presidência divulgada esta terça-feira, o chefe de Estado recebeu há dias a lei do novo Código de Processo Penal para promulgação e fez chegar ao presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Santos mandou uma carta a partilhar reflexões e preocupações sobre o diploma, solicitando a reapreciação de algumas destas exposições. As questões levantadas pelo chefe do Estado, pelo chefe do Executivo angolano, estão relacionadas com os valores da probidade no exercício de funções públicas e do compromisso nacional com a prevenção e o combate à corrupção. João Lourenço considerou que a perspectiva apresentada pelo novo Código do Processo Penal não pode estar alinhada com a visão atual e transmitir uma mensagem equívoca quanto aos crimes cometidos no exercício de funções públicas. Em causa estão os artigos 357 e seguintes, em particular os crimes da participação económica em negócio, tráfico de influências e corrupção no setor público político, que, embora obedeçam às diretrizes gerais da reforma da política criminal, paradoxalmente tendem a estabelecer sanções menos gravosas do que as previstas no código penal ainda vigente. Na carta dirigida a Nandô, o presidente angolano argumentou que a prevenção do crime e a defesa preventiva de altos valores sociais exigem que se transmita à sociedade em geral, no plano legislativo, uma mensagem clara do comprometimento do Estado angolano, dos servidores públicos e de cada um dos seus cidadãos com combate à corrupção, à impunidade e as demais manifestações ilícitas que integram o conceito de crime de colarinho branco. Outra área em que o chefe de Estado pediu a reapreciação do Código Processo Penal está relacionada com o ambiente. João Lourenço a defender a introdução de uma abordagem suficientemente inibidora para os crimes correspondentes.
Bem, para os nossos ouvintes terem assim uma ideia simplificada, nós vamos dar uma panorâmica muito simples a este contexto. Em primeiro lugar, dizer que não é habitual este tipo de situação. Não podemos esquecer, João Lourenço é presidente do MPLA, há diretrizes dentro do partido que são passadas para o grupo parlamentar do MPLA. De maneira que, quando estão a legislar, seja o que for, neste caso o Código do Processo Penal, que levou imenso tempo, como nós sabemos, estava em vigor ainda do século passado, época colonial, dos primeiros tempos da República Portuguesa. O João Lourenço, enquanto Presidente da República, recebe o Código Penal, este diploma, como recebe todos os outros, passado uns dias acaba por promulgar e é publicado no Diário da República, porque há uma sintonia. O que se estranha aqui é que parece que esta sintonia não funcionou plenamente desta vez entre a Presidência da República, simultaneamente Presidente do IPLA, titular do Poder Executivo, e o Poder Legislativo nesta matéria que é absoluta na Assembleia da República, não delegável. Por isso, João Lourenço tem algumas bastantes extensivas desde a época do Eduardo Santos, que ele também usufrui, de não ser responsabilizado por atos de governação. E este Código Penal abrange uma situação de penalizar futuros atos de má governação. E em relação ao Código anterior, com penas inferiores ao Código antigo. Daí a dita carta e nota, com esse pretexto, dizer, não, tal, vocês vão avaliar novamente, rever, porque os cidadãos podem olhar-nos muito mal, porque apercebem-se que este novo código tem penas inferiores em relação aos antigos, parece que estamos a beneficiar os corruptos, os os que fazem o peculato, o branqueamento de capitais e tal. Mas ficamos com, como se costuma dizer popularmente, com a pulga na orelha, atrás da orelha. E a pulgazinha atrás da orelha diz, não, isto não deve ser bem assim. Ele está preocupado, é que, tendo as isenções que tem a nível constitucional, vem um código penal dizer que há mais gestão, detentores de cargos públicos que pratiquem esses maus atos de gestão e de meter dinheiro do bolso ou tal, que isso pudesse vir a atingi-lo em termos de uma interpretação legal. Bem, por aí, para os ouvintes entender, há uma hierarquia de leis. No topo, a lei fundamental, por isso é que se diz que é a lei fundamental, é a Constituição. Nenhuma outra lei pode contrariar a Constituição. Eventualmente poderá estender direitos que venham beneficiar o cidadão, mas nunca delimitar ou contrariar ou cortar ou anular direitos constitucionalmente definidos. E depois todas as leis, decretos do Presidente, leis da Assembleia Nacional, do próprio Executivo, vem por aí fora em termos hierárquicos. Por isso, esta preocupação não será uma grande preocupação, porque nunca uma lei penal, havendo uma lei constitucional que atribui impunidade ao Presidente da República, poderá ele alguma vez ser condenado, porque está previsto no Código Penal uma má ato de governação ou de gestão enquanto titulado do Poder Executivo ou como Presidente da República. Mas o que, na verdade, deixa algumas pessoas ter essa interpretação, deixa, porque é curioso, pela primeira vez, pensamos nós, não temos lembrança de algum dia isto ter acontecido, e curiosa é também é a tomada de posição da deputada e dirigente da UNITA, Micaela Weber, quando aplaude esta mesma carta e que, de acordo com a UNITA, aquelas penas que este código foi aprovado maioritariamente pelo MPLA, aplica inferiores ao antigo anterior. Essa é a posição da UNITA. Mas parece-me que podemos, digamos, também fazer uma interpretação paralela, não muito clara, enfim, foi o que nós fizemos, mas em última análise, digamos que as impunidades é que o titular do Poder Executivo, enquanto governante, nunca será responsabilizado pelos atos de governação, estão perfeitamente protegidos na Constituição, mas se eu quis acautelar no máximo essa situação, e a pretexto de subir as penas, que o povo agrada sempre, vamos imaginar que um determinado crime tinha uma pena de 10 anos e que essa foi reduzida para 7, não é? E o Presidente vai dizer, isso não fica lá muito bem, veja lá isso, pelo menos 10 ou mais de 10 anos, não é? Fundamentalmente, a questão da carta do Presidente para a Assembleia Nacional reduz-se a isso. Depois também há os crimes ambientais, que ele aflora muito bem, porque, como nós sabemos, empresas petrolíferas, por exemplo, em Gabinda, fardam-se de poluir as praias, atrapalham a vida dos pescadores, a vida marinha é danificada e raramente existem penalizações. Entre cariz monetária e os próprios pescadores, as populações pescatórias que sobrevivem e vivem da pesca, são indemnizadas e, quando são por valores completamente irrisórios, que não fazem sentido. Aí acho que sim, que valerá a pena aparecerem grandes penalizações em termos ambientais.
Mas, Carlos João Lourenço pode vir a ser alvo dessa nova lei que ele tenta promulgar, não?
Teoricamente, sim, mas na verdade eu parece-me que parece-me não, a maioria dos constitucionalistas acabaram de ter a mesma opinião que eu tenho, dizer não, que está na lei fundamental, persiste independentemente de haver alguma possibilidade disso surgir num Código Penal que acaba por surgir, que é um facto. Mas nada como, na opinião de João Lourenço, nada como clarificar e clarear e reduzir qualquer interpretação extensiva, tão extensiva e tão alargada, que pudesse envolver o próprio Presidente da República e titular do Poder Executivo. Digamos que ele está muito bem garantido com as posições constitucionais e não seria um Código Penal ou outra legislação ordinária a fazer qualquer moça ou qualquer exclusão dessas impunidades que a Constituição lhe garante.
Após 20 anos dedicados à criação, ao desenvolvimento e ao sucesso da Unitel, optei por deixar o cargo de membro do Conselho de Administração da empresa, disse Isabel dos Santos num comunicado enviado à Lusa, a empresária que controla a vida até o detentor de 25% da empresa, explica que a sua decisão se prende com o clima de conflito permanente que se instalou no Conselho de Administração da empresa, que tem como principal acionista a petrolífera estatal Sonangol. Numa altura em que a economia angolana e o mercado das telecomunicações atravessam condições económicas particularmente adversas, parece-me contraproducente e irresponsável permitir que um clima de conflito permanente e de politização sistemática dos administradores se instale no Conselho de Administração da empresa, fruto de relações entre acionistas, justifica Isabel dos Santos no comunicado. A empresária filha do ex-presidente angolano José Eduardo Santos salienta que este órgão deve ser ocupado por pessoas dedicadas e com um espírito de equipa, comprometidas com o trabalho rigoroso e produtivo no interesse da empresa e dos seus colaboradores e clientes.
É da posição da Isabel dos Santos, digamos que não vem surpreender ninguém. Até parece-me que veio na altura própria. E porquê a altura própria? Antes de entrar a terceira operadora em funcionamento, é o melhor momento para ela sair. Porque, primeiro, já para lá dos conhecidos suspensões de transferências monetárias que ela pudesse beneficiar da Unitel, deixou surgir, digamos, um dos problemas do isolamento dela internacional, de optar por viver fora de Angola, é realmente não conseguir controlar nenhum negócio, mesmo a Unitel, a partir do exterior. Depois, qual seria o momento? Conforme diz, na minha opinião, o melhor momento seria este antes do funcionamento da terceira operadora, que levará à perda do mercado da Unitel, provavelmente, é isso que se espera, e também perante as dificuldades financeiras, que seja o principal acionista, que é a Sonangol, a entrar com dinheiro dentro da Unitel e ela como acionista, embora com as ações arrestadas. Enfim, é uma situação esperada, era uma situação que já não surpreende ninguém e para ela vem no sentido daquilo que nós também falámos. É sempre seria bom resolver essa questão pelo diálogo, por um acordo extrajudicial e ambas as partes, o Estado angolano reaver dinheiros, não é? Apresentando a devida conta, ela pagar e também projetar-se e estar completamente à vontade a fazer os negócios que durante anos montou.
Mas, Carlos, vejamos o seguinte: até que ponto é que a entrada da companhia libanesa no nosso mercado de telecomunicações terá influenciado a decisão esta decisão de Isabel dos Santos?
Pois foi isso que eu disse no início, na minha opinião. Esta foi a melhor altura para ela sair, abandonar, digamos, antes desta terceira operadora começar a funcionar. Porque prevêem-se tempos difíceis para o Nutel, em termos de mercado. O Nutel, sem dúvida alguma, estava completamente afrontado no mercado das telecomunicações em Angola. E, por conseguinte, com a entrada desta terceira operadora, as situações vão ser mais complicadas em termos de concorrência. Por isso, parece-me que ela tomou a decisão num momento próprio.
Mas quem é, como é que, Carlos, como é que esse concurso público foi, tem uma noção como esse concurso público foi feito para a entrada dessa terceira companhia no nosso serviço de telecomunicações?
Como diz, é concurso público, foi público. Como sabemos, o primeiro trouxe algumas dúvidas, foi anulado, não é? Havia empresas consideradas que não tinham idoneidade nem capital social para entrar nesse tipo de negócio. Entretanto, o Estado abriu um novo concurso, entendeu que esta empresa libanesa é que reunia melhores condições em relação aos concorrentes e entregou-lhe a licença, não é, para operar em Angola.
Mas olhando, por exemplo, uma investigação, portanto, isso é inclusive até os dados de informação que estão disponíveis na página desta companhia. Uma observação, portanto, os dados disponíveis por essa companhia no, no, na internet indicam que ela só tem um portfólio de 4 milhões de dólares, Carlos.
Pois, mas parece que para João Lourenço, titular de Poder Executivo e Presidente da República, quando toma a decisão de escolher essa empresa, é satisfatório. É suficiente, não é? Quem somos nós para dizer que não? Não é? Agora, depois vamos ver se eles têm pernas para andar ou se vai ser realmente um negócio arruinoso, ou ruinoso para o Estado angolano. Só o tempo dirá.
Pela primeira vez, o MPLA admitiu em público que é quase uma certeza que não haverá eleições autárquicas, provocando condenações por parte dos três principais partidos da oposição. A maioria da oposição parlamentar angolana considera que o adiamento das eleições autárquicas sugerido pela a primeira vez pelo MPLA, alegando os efeitos da Covid-19, é um subterfúgio para esconder a falta de vontade política do partido no poder. Com efeito, o secretário para os assuntos eleitorais do MPLA afirmou não haver, de momento, condições objetivas para levar o escrutínio avante em meio à pandemia. Em declarações à Rádio Nacional, Mário Pinto de Andrade sustentou que a experiência dos países da África Austral que realizaram eleições legislativas foi muito mau, o que exige muita cautela. Aliás, nós temos estado ao nível do MPLA e dos partidos da oposição a participar em encontros online dos outros países aqui da África Austral que realizaram eleições legislativas e em que as pessoas pedem-nos para termos cautela porque as experiências deles ou foi de facto muito má, sublinhou a Pinto de Andrade. A UNITAL, o PRS e a CASA CE entendem, entretanto, que os primeiros sinais que revelaram os interesses do MPLA na realização do escrutínio em 2020 foram dados com a não aprovação do pacote eleitoral autárquico e com o facto atual, o Orçamento Geral do Estado não complementar qualquer verba para eleições autárquicas.
Pois esta parte final de não contemplar no orçamento para 2020 verbas para se fazer autarquias em 2020, nós já dizíamos em 2019 que era muito difícil fazer-se eleições sem dinheiro. E principalmente umas eleições autárquicas que obriga a gastar mais dinheiro do que nas eleições gerais, pelas características que as mesmas têm. Por isso, sem a existência da pandemia, que aparece a partir de março de 2020, aqui já dizíamos que era um facto. E a oposição, perante esse orçamento e até o aparecimento da pandemia, lá ia aprovando as outras leis e menores, digamos assim, porque a principal, que é a desinstitucionalização das autarquias, e aí é que vamos ver se vai ser feito em todo o território nacional ou se vai aplicar o gradualismo que é que o MPLA quer e que andou a esconder este tempo todo. Veio agora então, com este nosso tema, admitir que problemas da pandemia, dinheiros e tudo mais, não há condições, e agora até os próprios partidos da oposição vão pedindo, mas também vão reconhecendo as limitações existentes. Agora, resta saber qual vai ser a estratégia dos partidos da oposição. Segundo a UNITA, está com uma atitude mais agressiva em relação à exigência de ter autarquias, se não é em 2020, mas que seja em 2021, quando o que nos parece é que a estratégia do MPLA é fazer em 2022 eleições gerais e eleições autárquicas. E se tiver que adiar por razões de dificuldade ou pandemia, ou seja o que for, adia ambas, não é? Também já estamos um pouco habituados que a oposição berra, 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 diz que faz e acontece e que não sei o quê, mas no que diz respeito às eleições gerais, se elas forem adiadas por mais 5 anos, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1, ou o que for, também os senhores deputados da oposição continuam com os leques, continuam com os seus ordenados, com os seus subsídios, berram, berram, mas lá vão continuar com as suas benesses, não é? E desde que vão apelar os alimentos para esses benefícios, o povo é que sofre. Por conseguinte, vamos pensar de que existe, na verdade, um posicionamento coletivo em termos de plataforma, de união dos principais partidos de oposição angolanos a exigir em 2021 que sejam primeiro feitas todas as leis, só falta uma que parece, que é a principal, e que depois criem as condições de discussão agora em 2021 para o orçamento 2020 e aliás em 2020 para a apresentação do orçamento para 2021 as condições financeiras para isso. Porque se este orçamento não tiver essas condições financeiras, é já sabido de que em 21 também não vai haver eleições autárquicas.
Carlos, avisamos o seguinte: como é que, por exemplo, os potenciais investidores poderão olhar para Angola, sendo que os processos eleitorais não são normalmente cumpridos como deviam ser?
Com alguma desconfiança, naturalmente, não é? Porque eles querem investir em países estáveis, em países que não têm problemas políticos de relevância, como é desequilíbrios em processos eleitorais e que sabem que criam ou originam conflitos internos e por isso eles querem cuidar que os seus investimentos não sejam perturbados com essas situações conflituosas que podem surgir socialmente e que afetam depois os negócios, não é? Em termos de poder de compra, possibilidades do negócio progredir, por isso evitam os países com conflitos políticos. Ora, a não realização de eleições autárquicas e provavelmente não elegerem depois das eleições gerais deputados e dão origem a um novo presidente ou um novo governo, pode criar algum travão e dizer, vamos esperar primeiro que eles façam essas eleições e depois então vamos ver como é que a coisa fica, se entendem, então, para avançarmos com os nossos investimentos. Até lá não avançam, ficam à espera.
Bom, dá-se, quer dizer, fica-se então aqui com a imagem, fica-se então aqui com a imagem de que provavelmente as próximas eleições presidenciais também vêm a ter o mesmo desfecho.
Se o motivo para não se fazer eleições autárquicas é a falta de dinheiro e a pandemia, esta tem condições de continuar pelo menos por 1, 2 anos, entra em 2022 quando temos o período eleitoral das eleições gerais, não é? Quer a nível de eleição de deputados, quer a nível de presidente, como sabemos, em simultâneo em Angola, então teremos duas eleições entravadas pelo mesmo motivo. Agora, se do MPLA e se do executivo de João Lourenço pensam que isto é só uma situação interna, não fazemos e tal, e bem, não, isso tem reflexos a nível internacional. São os próprios, é o próprio FMI, o Banco Mundial e outros, quando a Angola vai pedir um emprego, dizem então quando é que vocês resolvam esse vosso problema interno das eleições? É para resolver? Não é para resolver, está criada muita confusão, pode haver situações de instabilidade social e política, e aí João Lourenço começa a perceber o erro e o MPLA começa a entender o erro em que caíram em estarem a prolongar, não é? Como a avestruz esconde a cabeça na areia, pensando que está toda escondida, não está.
Mas, Carlos, digamos, nós estamos a ver agora que provavelmente depois de tudo, depois dos últimos 800 dólares, 800 milhões de dólares restantes do empréstimo do Fundo Monetário Internacional, o governo angolano provavelmente não terá uma outra alternativa senão ter de ir bater à porta dos chineses.
Bem, mas os chineses não estão muito receptivos a continuar a emprestar nos modos em que emprestaram, isso já foi dito, não é? Até porque Angola pediu uma moratória em termos de pagamentos à dívida que tem com a China, que foi aceita, e por isso não faz sentido, enquanto essa moratória estiver em vigor, ir à China pedir dinheiro.
Carlos, por último, por que é que até agora, digamos, Angola não consegue renegociar as suas dívidas com os seus parceiros, com os seus credores, principalmente os chineses?
Não, quer dizer, os chineses conseguiram, com os G20 existem para todos os países africanos e outros em vias de desenvolvimento que estão com graves problemas financeiros, como os países desenvolvidos também estão em reflexo desta pandemia, Angola ainda está continuamente num processo de renegociação, não é coisa que tenha terminado. Por isso, ainda pode vir a conseguir outras moratórias, outros prolongamentos de dívidas, renegociações de prazos, de taxas de juros e por aí fora.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até à próxima edição. Um grande abraço.
Um bom fim de semana, um grande abraço aos nossos ouvintes também para ter esse fim. Cá estaremos na próxima semana com outro programa. Um grande abraço.
Grande abraço.
Thank you. I'm gonna go.